Seja muito bem-vindo a esse canal, o Música Azulcast, um lugar onde você vai ouvir histórias narradas por mim, Luciana Lopes. Preparado para mais uma história fascinante? Então sente, aperta os cintos, porque nós vamos viajar pelo mundo da imaginação. E a história de hoje é: Se essa música fosse minha, de Cecília Cavalieri França. Hoje é minha formatura. Fico me perguntando como foi que cheguei até aqui. Não digo isso pelo fato de meus braços e pernas não me obedecerem como eu gostaria. Digo isso porque, para realizar um sonho, é preciso muita inspiração. É preciso encontrar um jeito. Quando nasci, eu era diferente das outras crianças. Não chorei como as outras crianças, não esperneei como as outras crianças. Na verdade, eu não me mexia muito. Mas mamãe me abraçava tanto, fazia tantas massagens, que meu corpo foi ficando forte. Era um estica-encolhe, agacha-levanta, rola-rola o dia todo. Mas tudo mesmo, a gente fazia com música. O ritmo da nossa vida era o ritmo da música. Música para acordar, música para rolar, para vestir, para comer, para brincar, para dormir. Música para acordar era assim. Começava calma, com o coração batendo tranquilo, então começava a se animar, a animar, e o coração esquentava também. Música para rolar era diferente. Tinha um compasso que parecia um balanço de mar, balanço de rede, balanço de colo de mãe, para lá e para cá. Eu rolava seriamente para lá e para cá. Música para vestir era sempre engraçada. Se era para colocar a blusa, a melodia ficando mais fina, até eu conseguir levantar os braços bem alto. Se era para colocar o short, o ritmo pipocava que nem pica-pau, até eu conseguir marchar uns passinhos e alcançar o short com os pés. Música para comer era tranquila. Papai dizia que a hora da refeição deve ser sossegada, porque assim a gente fica mais em família. Música para brincar, você nem imagina. Ou imagina. Juntava tudo. Coração disparado, pica-pau na madeira, buzina de bicicleta, campainha, pega-pega. Ai, mamãe sempre me pegava, porque eu só dava passinhos. Música para dormir? Ah, essa eu conto depois. Na escola, todos me conheciam. É porque uma cadeira de rodas chama muita atenção. Todo mundo gostava de empurrar minha cadeira e até de pegar carona comigo. A professora dizia que eu tinha muito jeito para a música, mas eu não entendia por que ela dizia isso. Jeito para música. Todo mundo tem jeito para a música. Todo mundo nasce com música dentro de si. Na barriga da mãe, a gente escuta tantos ritmos. Eu ouvi o coração dela batendo. Lá de dentro, ouvia quando ela falava, quando cantava, quando sorria ou assoviava. E desde quando passei do lado de dentro da barriga para o lado de fora, eu percebi que, mesmo que eu não me mexesse muito, meus pensamentos dançavam com a música. Um dia, a professora levou um brinquedo que se mexia quando a gente cantava. Ela queria que eu cantasse porque achava minha voz bonita. Ficamos brincando um tempão. Então ela disse que tinha um desafio para mim: fazer o contrário. Ela ia cantar e eu ia me mexer feito um brinquedo. Achei inteligente essa brincadeira, mas minha mãe já fazia assim comigo. Então inventei outra brincadeira. Eu ia me mexer e os meus colegas iam cantar. Nesse dia, eu fiz o maestro. Eu levantava os braços e eles cantavam mais agudo, fininho assim. Eu abaixava e eles desciam para o grave. Se eu abria os braços, eles cantavam com mais força. Se fechava as mãos, eles sussurravam. Se eu começava a embolar as mãos, eles faziam um barulho até ficar uma bagunça. Aí a gente morria de rir. A professora, nesse dia, chorou e disse: "Você tem jeito para maestro." Ah, essa expressão, tem jeito. Ai, ai. Comecei então a frequentar as aulas de música na semana seguinte. A gente tinha que ir até outra cidade. Meu pai me levava de bicicleta. Ele me amarrava com um cinto para eu não cair. Nem quando chovia a gente faltava. O professor dizia: "Para ser um bom maestro, é preciso ouvir a música dentro de você. Ouça e mostre com o seu corpo o que você sente." Minha mãe já fazia assim comigo, desde que eu era bem pequeno. O professor me ensinou sobre os compassos. Um, dois, um, dois. Assim faz um compasso binário, como em marcha soldado. Marcha soldado, cabeça de papo. Um, dois, um, dois. Mas meus braços não me obedeciam muito. Então, o soldado marchava meio engraçado. Eu não ligava, achava era bom. O professor também não ligava. Dizia: "Muito bem, e agora um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três." Como uma valsinha. Bem, mas eu nem conhecia valsa nenhuma. Então pedi à minha mãe que encontrasse algumas para eu reger. E ela dançava valsa comigo, rodando minha cadeira. Ai, um dia convidei uma menina da escola para dançar valsa comigo. E ela quis, porque quando rodo a cadeira, a gente sente o vento no rosto. Eu aprendi a ouvir os instrumentos. O professor colocava uma música de orquestra e eu ouvia os violinos, os cellos. Eles tocam quase o tempo todo de uma sinfonia. Madeiras são instrumentos feitos não só de madeira, são clarinetes, oboés, flautas. Eles fazem solos, como se estivessem cantando uma serenata. O som do clarinete me soava fundo no peito. Metais são escandalosos, mas eu adoro. Tem trompete, trombone, tuba. A tuba parece um bichão de voz grave, engolindo músicos que se enrosca nele. Eles fazem a música ficar vibrante. Eu ficava observando a percussão. São muitos instrumentos diferentes e o mesmo músico aprende a tocar todos eles: bumbo, timbale, caixa, vibrafone, xilofone, triângulo, pandeiro, tantã. Eu ficava observando o maestro comandar todos esses músicos. Batuta. Sim, ele usava uma batuta. Seus movimentos eram delicados, bem suaves. E a música o imitava, delicada e suave. Ou eram enérgicos e firmes, e a música soava enérgica e firme. O som da percussão me tocava fundo no peito. Meu pai perguntou por quê. Um dia, ele me levou a outra cidade. Ainda nem era Natal, mas já estavam preparados para o carnaval do ano seguinte. Havia uns 50 músicos ensaiando. Logo vi que havia tambores de três tamanhos, os surdos. O maior só tocava no 2 do compasso binário. O do meio só tocava no 1. O menor fazia outros ritmos que combinava com a marcação do compasso. Bom, a caixa fazia a marcação bem animada. O repique entrava fazendo umas viradas, marcando as paradinhas, que é quando os outros instrumentos param de tocar. O tamborim, esse era muito esperto, tocava o ritmo do samba. Ainda via cuíca, muito engraçada. Chocalhos com um som muito gostoso, reco-reco e pandeiro. Ai, lá, o maestro era diretor de bateria. Ele balançava os braços de um jeito engraçado, como eu. Os músicos entendiam e sabiam quando começar, quando parar, quando mudar, quando fazer a paradinha. Uma hora, o repique ficou sozinho, fazendo um solo. Foi tocando cada vez mais baixinho e tão baixinho que parece que a cidade toda silenciou para ouvir. E de uma vez arrebentou-se na virada da bateria. A bateria inteira voltou a tocar. Ai, meu coração nessa hora quase saiu pela garganta. Eu tinha que fazer aquilo, sabe? Eu tinha que inventar um jeito. Isso, um jeito. Mamãe dizia para eu ouvir o meu coração. Eu não entendi muito bem. Meu coração só fazia tum, 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 tum. E como? Como isso podia me ajudar? Bem, coloquei uma música para tocar e pensei, se essa música fosse minha, eu tocaria assim. Coloquei outra e pensei, se essa música fosse minha, eu faria assado. Coloquei mais uma e pensei, se essa música fosse minha. Eu comecei a mudar algumas coisas nas músicas, sabe? A inventar arranjos que eu daria conta de reger com os meus braços engraçados. Até meus braços engraçados davam conta de reger. Um, dois, um, dois, três, um, dois, um. Ai, mas isso era pouco ainda. Então, eu comecei a usar a cabeça. Não. Não estou falando literalmente usar a cabeça no sentido de pensar, não. Usar a cabeça realmente para reger. Sim, e a usar o rosto para reger também. Eu podia mostrar com o rosto, com os olhos, com movimentos do pescoço, com a boca, com a respiração, com a testa. Eu podia mostrar como eu queria que a música soasse. Até com as bochechas. Bem, combinei com os meus colegas. Quando eu fazia uma expressão de braveza, todo mundo fazia forte, raspado, pesado, cheio de braveza. Quando eu fazia cara de sonolento, eles faziam a música ficar bem sonolenta, mole, lenta, calminha. Falando nisso, música para dormir é bem assim. Um pulso lento, um compasso demorado, com uma respiração profunda, um solo de clarinete não muito agudo. Mais à frente entra um repique que vai ficando baixinho, mais baixinho, baixinho. Músicas e rostos são muito parecidos. Dizem o mundo inteiro sem usar palavras. Assim comecei a reger então com a minha cadeira. Eu deslizava para um lado e eles faziam a música deslizar suavemente. E pausa. Deslizava para o outro e a outra melodia deslizava. A melodia passeava como um vento que eu sentia no rosto. O melhor era quando eu rodava a cadeira feito um peão. A turma disparava a rir e não conseguia cantar mais nada. De lá para cá, já compus muitas músicas. Já reinventei outras, escrevi arranjos, já criei várias maneiras de indicar como a música deve soar, com os braços, com o pescoço, com o rosto todo. Minhas sobrancelhas são muito comunicativas, sabiam? Expressam o fundo da minha alma. E assim cheguei até aqui. Bom, chega de conversa, porque agora eu vou me vestir para um concerto. E assim termina essa história linda. Mas espera aí, tem uma surpresinha para vocês. Tão empolgada com essa história que até criei uma música. É bem assim. Essa música, ah, se ela fosse minha, eu mandava ela sambar na batida e no som das cinco linhas, na regência do meu peito, quero ver você tocar no repique, tamborim surdo e tambor, e no choro da cuíca expressar o meu amor. Ai, que história linda! Super beijo, gratidão, Cecília Cavalieri França. Essa história é empolgante, magnífica. Um super beijão da Tia Lu para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Ai, assim termina mais uma história no nosso canal Música Azulcast. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Siga-nos nas redes sociais, #MúsicaAzul. Um super beijão da Tia Lu e até breve.